Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à terceira sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão desse ano de 2017. Eu quero começar os informes da reitoria com a posse dos novos conselheiros eleitos para esse conselho. Eu passo a palavra à nossa secretária-geral, Soraya, que vai nominar os novos conselheiros a serem empossados.
Boa tarde a todas e todos. Eu vou falar as chapas por ordem alfabética de titulares. Okay? A chapa, o titular, o suplente e a categoria qual está representada aqui. Então, Cássia Gonçalves de Souza e Amanda Thaís de Matos, técnicos administrativos. Cristina Frois de Borja Reis e Maria Luísa Levi Paim, docentes SECs. Denise Consone e Júlio Carlos Teixeira, docente SECs. Emerson Bellini Lefcadito de Souza e Andréa Silva, técnicos administrativos. Fábio Willi Parno, Henrique Ferreira dos Santos, discentes da graduação. Gilberto Marcos Antônio Rodrigues e Marcos Vinícius Pó, docentes SECs. Yara Franco Schiavi e Juliette Vitorino dos Santos, discentes da pós-graduação. Isis Souza Oliveira Pereira e Renata Deliberato Aspásio, discentes de pós-graduação. Jair Donadelli Júnior e Monael Pinheiro Ribeiro, docentes CMCC. Larissa Mayumi Yokoi e Matheus Troilo de Oliveira, discentes da graduação. Marco Antônio Bueno Filho e Gisele Watanabe, docentes CCNH. Patrícia D'Antoni, Heloísa França Maltês, docentes CCNH. Peter Maurício Erna Claensis e Elizabeth Teodorov, docentes CMCC. Peter Wenner Westera e Laura Paulucci Marinho, docentes CCNH. Rafael Cândido de Lima Júnior e Débora Gonçalves Fabri, discentes da graduação. Rodilei Silva Moraes e Marina Bepo Garcia, discentes da graduação. Rodrigo Fresneda e Daniel Miranda Machado, docentes CMCC. E Silas Araújo Leite Oliveira e Gabriel Valim Alcoba Ruiz, técnicos administrativos.
Estes são, então, os novos conselheiros para o próximo mandato. A quem gostaríamos de dar as boas-vindas a esse conselho e ao convívio agora para os próximos meses e de trabalho, e então considerá-los empossados a partir desta reunião. E agradecer, na verdade, parabenizá-los pela eleição e agradecer pela disponibilidade de prestar esse serviço à universidade. Bem, eu quero justificar a ausência do professor Klaus Capelli nesta reunião, que ele ainda se encontra em férias, em gozo de férias. Então, eu gostaria, pela ordem, convidar o professor Rony e outro para auxiliar nos trabalhos da mesa. Em decorrência dos novos conselheiros, há que se indicar uma chapa de docentes, um titular e um suplente, de cada um dos centros para compor a comissão de vagas de concursos para docentes para o Magistério do Ensino Superior, que é a nossa comissão de vagas. Então, assim como fizemos no Consune da última reunião, precisamos também de uma indicação de docentes deste conselho, titular e suplente, para compor essa comissão, a comissão de vagas. Então, na verdade, é a chapa eleita aqui, né? O titular e suplente, que deve ser um titular e suplente de cada centro, que deve ser indicado para a comissão de vagas. Eu pergunto se algum dos centros já teria indicação de representação ou candidatos a. A Cristina, pelo SEX. Eu pergunto se tem algum outro conselheiro docente do SEX que também se candidata à representação na comissão de vagas. Eu acho que nós podemos ir indicando por centro, então, na medida em que há a manifestação. Nós temos, então, pelo SEX, uma candidatura apenas, que é da professora Cristina Frois. Eu só repito a consulta, se tem algum outro docente que se candidata à representação do SEX, não havendo os demais estando aqui, não se candidatando, eu consulto esse conselho se há alguma objeção à indicação da professora Cristina e seu suplente para essa composição da comissão de vagas. Não havendo manifestação, entendemos que está indicada como representante desse conselho para a comissão de vagas, pelo SEX, a professora Cristina Frois e seu suplente, e a Maria Luísa. Consulto dos demais centros, CMCC e CCNH, se temos indicação. Peter, então, é o docente indicado, que se candidata à representação do CCNH na comissão de vagas. Por questão de forma, eu consulto se há outro docente que queira se candidatar a essa representação de vagas. Não havendo nenhuma outra candidatura, eu consulto esse conselho se há objeção à indicação do professor Peter Vestera como representante do CCNH para compor a comissão de vagas. Não havendo objeções, professor Peter, então, e seu suplente, a professora Laura, né, como representantes do CCNH na comissão de vagas. Consulto se há indicação de docentes do CMCC para a comissão de vagas. Dos três docentes do centro, pode. O microfone do professor Igor, por favor.
A proposta é que, se não há uma manifestação agora, que a gente passe para a apresentação da CPCO, que depois a reunião seja suspensa por 5 minutos, para que os conselheiros possam conversar entre si e decidir se eles propõem uma chapa para compor a comissão. Talvez seja mais saudável do que deixar o pessoal conversando aqui meio aleatório agora.
Tudo bem, sem objeção. Seria o próximo passo. É que se já houvesse a indicação, já seria resolvido agora. Mas, acatado, não tendo ainda uma indicação, nós podemos passar para o próximo ponto de pauta e depois Temos outra indicação de um membro desse conselho, independente de centro, independente da representação, é a indicação de membro docente para compor o comitê de ética em pesquisa. A composição do comitê de ética prevê a indicação de um conselheiro docente para compor essa comissão, que é uma comissão assessora do CONCEP.
Apenas esclarecendo, pela resolução que criou o CEP, ele solicita aqui um conselheiro do CONCEP, escolhido pelos pares. Então, independentemente da categoria, certo? Para trabalhar no Conselho de Ética e em Pesquisa.
Consulte se tem candidatos. Bem, não temos candidatos. Oi? Pois não.
Boa tarde a todos. Eu sou o coordenador do CEP, então eu fui meio que fiz a demanda de colocar esse item na pauta. Só queria apontar a consequência de não termos um conselheiro do CEP no comitê de pesquisa. Nós temos a obrigação de compor para cada reunião um quórum. E da maneira que está com docentes todos muito atracados, já está difícil. Agora, com um membro faltando, uma representação faltando, só vai ficar pior. Quando isso acontece, quando não conseguimos garantir o quórum, é postergada a reunião, o que retarda o início de inúmeros protocolos de pesquisa. Então, só queria... Além da própria importância de termos alguém representando o CONCEP naquele comitê, que a professora Luciana Zaterka fez com muito empenho, né? Agora precisamos, com a nova composição do CONCEP, de um novo representante. Portanto, né, por favor, pense com muito carinho a respeito.
Eu queria propor, da mesma forma, se não há indicação ainda, que nós demos sequência à pauta. E como a pauta está relativamente curta, ao final da pauta a gente volta a essas duas indicações. Há uma indicação do CMCC para a comissão de vagas e há um representante desse conselho para o conselho de ética, para a comissão de ética em pesquisa. Se não há objeção, vamos dar encaminhamento com os informes dos conselheiros. E, inicialmente, desculpa, ainda temos mais um informe, que é uma recomendação do Consune a esse conselho, que, por ocasião da discussão de distribuição das 40 vagas de docentes no Consune, houve uma discussão adjacente àquela que apontava a necessidade de elencar, de discutir questões relativas ao fluxo e processo de alocação de disciplinas e mesmo a questão da resolução 100 e os espaços físicos para novos docentes. A recomendação do Consune foi que essas questões afeitas ao CONCEP, que são afeitas ao CONCEP, questões de alocação didática e tudo mais, fosse criado um grupo de trabalho desse conselho para discutir e fazer propostas de encaminhamento nesse sentido. Para que a gente não crie a mesma situação das representações aqui na hora do conselho, a nossa proposta é que a reitoria, com as três pró-reitorias acadêmicas, ou seja, a PROGRAD, a PROEC e a PROPG, juntamente com os três diretores de centro, faça uma proposta de composição de um grupo de trabalho e na próxima reunião do CONCEP, então, a gente apresente essa proposta para o Conselho aprovar ou apresentar uma proposta alternativa. Tá? Então, esse é um informe do CONSUNE e eu estou propondo este encaminhamento. Se não há nenhuma objeção, a gente vai adotar, a reitoria, então, vai adotar esse caminho. Algum comentário ou objeção? Não? Então, vamos estar discutindo, então, com as pró-reitorias e os diretores de centro, uma proposta, então, para a composição desse grupo de trabalho a ser referendado ou discutido na próxima reunião com vocês. Obrigado. Agora, sim, dando entrada aos informes dos conselheiros, temos um primeiro informe já estabelecido, que é a apresentação do relatório de atividades da Comissão Permanente de Convênios, a CPCO, que, na verdade, é uma comissão assessora deste conselho e do CONSUNE. Esse relatório já foi apresentado no CONSUNE, na última reunião. Eu pediria, então, que a relatora, a Patrícia Guilhermite, fizesse a apresentação do relatório.
Boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia, atualmente eu sou chefe da assessoria de convênios da universidade. A CPCO, aproveitando que a maior parte dos conselheiros tomou posse hoje, a CPCO é uma comissão que foi criada em 2011 para agilizar a avaliação das parcerias celebradas na universidade. Conforme a resolução 157 do CONSUNE e a 130 do CONCEP, prevê que a comissão tem que apresentar um relatório anual de atividades informando quais foram, né, os benefícios dessa comissão. Bom, inicialmente eu queria falar a composição da comissão. Ela é presidida pela pró-reitora de pesquisa, é composta também pelo pró-reitor de administração, de extensão e cultura, um representante do CCNH, um representante do SECS, um representante do CMCC e chefe da assessoria de convênios da universidade. Em 2016, essa tabela das pessoas que compuseram a comissão durante o ano. Em 2016, foram realizadas 13 sessões ordinárias e uma extraordinária. Em média, a CPCO se reúne a cada 20 dias. Pode colocar a tabela, por favor? A gente elaborou uma tabela para mostrar a evolução das solicitações, da quantidade de demanda que foi entrando ao longo dos anos. Né? Em 2016, tivemos 43 solicitações, 35 foram aprovadas sem nenhuma recomendação e 8 com algum tipo de recomendação. O gráfico mostra um pouquinho como a demanda tem aumentado. Em 2015, a gente teve uma pequena queda, mas em 2016, aumentou a quantidade de análise. A segunda tabela mostra valores que a universidade tem pactuado de parcerias e contratos com fundação de apoio. Em 2016, as 43 parcerias celebradas resultaram em quase 5 milhões e 8 contratos com a fundação de apoio. Com base nesses números, a gente consegue identificar que a comissão tem cumprido o seu papel, né, de agilizar as análises. Anteriormente, essas parcerias eram todas analisadas pelo CONSUNE e pelo CONCEP. Então, imagina, são muitos itens para passar na pauta e que a comissão tem cumprido o seu papel com a finalidade que foi criada. Em 2016, nós viemos com uma recomendação para que os centros estipulem critérios mais objetivos na aprovação dos projetos. Muitos projetos passam apenas pelo centro, então a CPCO vai analisar quando tiver recursos financeiros envolvidos normalmente. Então, por conta disso, a CPCO pede que os centros estipulem critérios mais objetivos para avaliação e controle dos projetos. Obrigado.
Obrigado, Patrícia. Pergunto aos conselheiros se há comentários ou questionamento. Edson. Microfone para o Edson, tem aí. Tem aqui, Patrícia.
Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer a Patrícia, né, pelo relato. Acho que em nome da direção do CMCC também agradecer a SIC, né, que tem estado sempre à disposição quando precisamos fazer as consultas em nome dos docentes. Eu até já tinha comentado com a Patrícia, quando ela esteve no Conselho de Centro do CMCC, que nós também sentimos a necessidade de estabelecimento de um fluxo mais preciso, né, para o trâmite dessas solicitações, porque muitas vezes nós temos a resolução Consune, a Consune, com aquele anexo, né, que muitas vezes não é tão claro para o próprio docente, inclusive, reconhecer em qual item que ele se enquadra, né? E, claro, corre-se o risco também do próprio docente tentar se enquadrar naquele item que é mais tranquilo de tramitar, por exemplo, né? Que não envolve, por exemplo, aprovação de conselho de centro e assim por diante, né? Então, mesmo para o diretor de centro, muitas vezes fazer esses julgamentos é super complicado. Então, inclusive, a gente tem estabelecido, no âmbito do CMCC, uma prática de sempre, quando, por mais trivial que seja a solicitação, de enviar para a SIC fazer algum parecer, mas talvez a gente precise formalizar um pouco mais isso, de modo que isso não fique na gestão do Edson, é assim, depois na gestão do próximo diretor não é assim, e assim por diante. Mas eu também sinto essa mesma necessidade que vocês sentiram na conclusão deste documento, como diretor de centro também sinto que nós precisamos melhorar um pouco, tanto no que tange à aprovação disso, né, quanto no acompanhamento também dessas solicitações.
Mais algum comentário? Eu acho que nesse sentido, só complementando, na verdade, a recomendação da SIC e as observações do conselheiro Edson, eu acho que seria interessante, talvez pela própria SIC, em conversação com os três centros, talvez estabelecer uma portaria de orientação ou algo nesse sentido, porque também nós temos que tomar cuidado, não sei se seria o caso, mas de não sobrecarregar a SIC em análises que objetivamente não sejam necessárias, né? E que, obviamente, justamente não venha atrasar o processo que é o motivo da criação da assessoria, né? Eu acho que nessa relação, por exemplo, da SIC normatizar uma orientação, obviamente consensada com os diretores do centro, possa ser um instrumento que aí, ou por portaria, a gente pode estar dando publicidade disso e facilitando esse trabalho. Edson, quer fazer mais algum comentário?
Então, e aí acho que talvez solicitar então que a SIC talvez pudesse chamar essa reunião com os diretores do centro, de modo que nós pudéssemos fazer uma conversa. E acho que nessa linha que o professor Darcy disse, no âmbito do CMCC, até o próprio conselho de centro acabou adotando a seguinte prática, né? Quando surgirem casos similares aos que já foram aprovados pelo conselho de centro, não há uma necessidade de você trazer caso a caso para aqui. Então, na verdade, se foi aprovado um similar, você, na verdade, desde que esteja dentro das regras, em termos de quantitativo de horas, aquela coisa toda, o próprio diretor dá a aprovação e informa ao conselho de centro, né? Talvez a gente possa caminhar para alguma coisa nessa linha, de modo que não seja necessário sempre novas consultas, mas que a gente tenha modelos a seguir, né? Acho que é por aí.
A SIC se compromete, a gente vai chamar isso ainda nesse primeiro semestre para tentar emitir algum documento para padronizar.
Obrigado, então. Não tendo mais comentários, eu consulto se tem algum outro informe dos conselheiros. Conselheiro Fábio.
O meu informe é mais no sentido de um repúdio. Algumas semanas atrás, uma página chamada Frente Combativa da UFABC resolveu postar um parecer dele sobre eleições do DCE ou coisa do gênero. E citou a representação dissente nessa nota, e eu vou ler para vocês o que eles citaram. As forças à esquerda que compunham a gestão saiu. Eles citam alguns atores e depois de boa parte dos próprios representantes dissentes que serviram de massa de manobra de um partido X. Eu queria dizer para essa frente combativa que eu me senti extremamente desrespeitado, não só eu, como todos os outros representantes dissentes que compuseram o Consune, o Concep e a CG ano passado, que também faziam parte do DCE, que nenhum de nós aqui estava a cabo de nenhum partido. A gente construiu uma chapa para o DCE, a gente tinha um programa nosso, e é um desrespeito tremendo com as pessoas que vêm aqui todo mês, em qualquer comissão que seja, dar a cara para bater aqui, trazer as nossas pautas e representar os nossos pares.
Eu queria dizer que as pessoas da frente combativa, que elas têm que tomar mais cuidado com o que elas escrevem na internet, porque isso aqui foi realmente, como eu posso dizer, revoltante de ler assim, né? Porque como se a gente simplesmente fizesse uma chapa para um diretório central dos estudantes a cabo de algum partido, como se a gente não tivesse lutado um ano inteiro em uma série de pautas. Eu me senti desrespeitado, infelizmente os outros conselheiros dos outros conselhos e comissões não puderem estar aqui, mas a gente compartilha da mesma opinião. Era isso.
Obrigado, Fábio. Eu consulto se tem algum outro informe. Bom, não havendo mais informes, nós entramos então na ordem do dia com a discussão da ata da segunda sessão ordinária de 2017, que aconteceu em 14 de março de 2017. Em discussão, pergunto se tem alguma observação sobre a ata. Bem, não havendo nenhuma observação, eu coloco em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Sete abstenções. Oito. Então está aprovada a ata da segunda sessão.
Só para informar a mesa que já temos os nomes para a comissão de vagas para representar
o CNCC. Não, a proposta é discutir a comissão de vagas e a comissão de ética já na sequência, porque só temos mais um ponto de pauta, tá? Então, segundo ponto da ordem do dia é a proposta de projeto de curso de especialização em direitos humanos, diversidade e violência. A relatoria vai ser feita pelo professor Daniel Pansarelli, que o relator está em aula.
Boa tarde a todas, a todos. Aproveito para saudar as novas conselheiras e novos conselheiros que estarão conosco aqui no CONCEP. O relato é bastante breve, né? A apresentação da proposta do curso de especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. Essa é uma proposta que vem sendo gestada há mais de um ano, vem sendo amadurecida como parte, inclusive, de um programa de Stricto Sensu, que é a pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, um programa importante que nós temos, e que agora, vamos dizer, ganhou o impulso com a criação de um setor de direitos humanos e psicossocial na PROAP, que está, inclusive, na coordenação desse curso de especialização. A proposta foi apreciada pelo Comitê de Extensão e Cultura, foi apreciada pelo CONSEX, recebeu em ambos os casos pequenas sugestões de alteração, que foram todas acolhidas pelas proponentes. O professor Acácio nos mandou apenas hoje um texto de parecer que eu acabei de enviar e eu prefiro, como ele era o parecerista, eu prefiro fazer a leitura do parecer dele, mas fico à disposição para qualquer esclarecimento após o relato. Então, né? Pulo aqui as identificações e vou direto para o parecer, então, retido pelo professor Acácio Sidney de Almeida Santos, que é membro do Comitê de Extensão e Cultura e ficou responsável pela avaliação da matéria. Projeto pedagógico do curso de especialização Direitos Humanos, Diversidade e Violência é parte do trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido pelas professoras Alessandra Teixeira, coordenadora de Direitos Humanos da PROAP, e Maria Gabriela Marinho, coordenadora de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, juntamente com um grupo de professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores da área de Ciências Humanas e Sociais, com qualificação e experiência demonstrada através da produção científica no campo de atuação da proposta. O projeto, como afirmam as proponentes, abre aspas, é parte importante de um conjunto maior de iniciativas que visam a propagação e efetivação de uma cultura de direitos humanos a partir da universidade, fecha aspas, e responde a uma demanda urgente e específica de formação de profissionais e deverá elevar o nível de letramento no campo dos direitos humanos, da diversidade e da violência. É importante lembrar que a UFABC passa a ser cada vez mais convocada também pela comunidade apresentar soluções inovadoras que possibilitem transformar uma realidade adversa vivenciada por ambos estratos da população. O curso objetiva não só assegurar continuidade da formação de profissionais capacitadas e capacitados a produzir, discutir, transmitir conhecimentos que contribuam para a formação, eu vou adotar o feminino aqui, da cidadã interessada e comprometida com questões de interesse comum e relevância para o Estado democrático, mas também desenvolver garantias para a plena realização de ações vitais previstas no Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos, um pacto que o FABC firmou recentemente. O projeto revela sintonia e integração com temas prioritários e de interesse do desenvolvimento social da UFABC, contempla a interdisciplinaridade ao estabelecer relações com diferentes áreas do conhecimento e poderá contribuir substancialmente para o desenvolvimento de medidas que visam a educação em direitos humanos no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e na convivência universitária. Considerando a urgência do tema, a importância e qualidade do projeto, bem como da equipe executora, sugiro a aprovação sem ressalvas, assina o professor Acácio Almeida Santos. Faço, para concluir esse relato, apenas uma ressalva, já que muitos conselheiros estão assumindo hoje, recentemente esse conselho aprovou um outro projeto pedagógico de um outro curso de especialização que também atua no campo de direitos humanos, mas é um curso bastante diferente desse, né? Foi aprovado recentemente um curso de educação em direitos humanos, sob coordenação da professora Ana Dietrich, que é um curso que visa principalmente preparar educadores e educadoras da educação básica, professores, gestores escolares, bibliotecários, para lidar de forma curricular na realidade escolar com os conteúdos de direitos humanos, né? E esse curso, como as senhoras e senhores puderam ver no projeto apresentado, tem como público-alvo lideranças sociais, principalmente lideranças de movimentos sociais, portanto, a temática é a mesma, mas os públicos-alvo são bastante distintos, assim como a estrutura toda do curso, né? Faço essa ressalva para não parecer que uma parte do conselho pudesse estar desinformada e, ao mesmo tempo, esclarecer que alguma eventual confusão em função da temática do curso, né, pode ser rapidamente esclarecida, uma vez que a matriz curricular e os públicos-alvo são bastante distintos. Esse o relato, fica à disposição.
Obrigado, Daniel. Temos o professor Rony.
Boa tarde a todos, bem-vindos aos novos conselheiros. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Daniel. Me parece que a gente está aprovando um projeto e também uma primeira oferta, ou estou equivocado? Porque o anexo 3 do projeto fala já em número de vagas, processo seletivo, início em 2017-3. Então já tem uma proposta de execução desse curso já no terceiro quadrimestre desse ano? Então, aí eu queria fazer uma sugestão, eu não sei se os proponentes estão aqui, mas eu queria fazer uma sugestão, eu queria fazer uma sugestão de a gente separar, que é o seguinte, se a gente deixar do jeito que está aqui, a próxima vez que esse curso tiver que ser oferecido, a gente vai ter que aprovar de novo, tudo. Porque a gente está, do jeito que está, a gente está aprovando só esta oferta. Então, eu sugiro que o anexo 3 seja modificado, que ele seja mais genérico, falando assim que o número de vagas dependerá da oferta, sendo que 10% sendo que 10% será reservado para servidores da UFABC, que o processo seletivo a gente pode deixar que ele vai ser feito desse mesmo ou de acordo com a oferta, e também deixar essa parte de inscrições dizendo que ela vai ser feita no edital, e o início, o término, tal, não colocar aqui. Aí você coloca, fora disso a gente faz a primeira oferta, com esse anexo 3, entendeu? Essa é a minha sugestão para que a gente não tenha nenhum problema, e tenha que, me parece que é um projeto bastante interessante para a gente ter que passar tudo de novo para aprovar outra vez, por uma questão formal, só porque ele está dizendo que vai ter só essa oferta. Ele não especifica que nós teremos outras ofertas. É uma pena que os proponentes não estejam aí para a gente poder conversar sobre isso.
Patrícia D'Antoni.
Boa tarde. Daniel, eu tenho algumas perguntas sobre o projeto que eu vi. Quatro itens, na verdade. Um bastante simples é que eu notei, não sei se isso é importante ou não, talvez não seja, mas é só uma forma de escrever, que a primeira disciplina, do módulo 1, a gênese conceitual dos direitos humanos, não consta em nenhuma bibliografia a edição e o ano. Me parece que isso seria importante, né? Quando o aluno vai fazer, saber qual é a edição do livro que se refere, pelo menos no texto que a gente tem. A bibliografia ela não está apresentada de forma uniforme em todas as disciplinas, eu não sei também se isso é algo muito importante, mas era só um comentário de um rigor que eu tenho. Agora, no começo, várias vezes é repetido que o curso tem 4 módulos, mas na verdade ele tem 5 módulos, ou um módulo vai ser junto com o outro, que ele fala, por exemplo, no item 5, carga horária. Então, são divididos em 4 módulos. Aí tem um módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu não sei se isso foi algo, se vai ser juntado esse módulo, como ele vai ser oferecido. Bom, acho que eu vou comentar tudo, né, Daniel? E aí você depois. Então, isso é também uma questão de forma aqui. Agora, uma sugestão que eu teria sobre o módulo 5, eu conheço bastante essa bibliografia que foi indicada, que é a formação específica em didática e metodologia, o módulo que está proposto para 56 horas, 2 disciplinas e a elaboração, né, e apresentação da monografia. O objetivo desse módulo seria preparar o estudante para a produção da monografia e qualificá-lo para o exercício do magistério superior. Me parece que é um pouco pretensioso, se desculpe a palavra, não encontrei outra, mas qualificar um curso de especialização e extensão, não estou discutindo o mérito do curso, mas para o magistério, eu acho que até sai fora do foco. No momento que eu vi a bibliografia, que eu conheço bem essa bibliografia, especificamente essa, eu falei, bom, acho que é para a pessoa ter didática, o próprio livro do professor Mazeto, que ela cita aqui, ele apresenta um monte de formas de aulas diferentes, não é? Então, imagino que seja para o trabalho daquele formador em direitos humanos fazer com as pessoas, mas eu acho que qualificar para o exercício do magistério não cabe aqui, fica fora. É uma opinião, né, que eu coloco. E por fim, eu entendi o que o professor Roney falou sobre o anexo 3, inclusive no conselho.
Não tem mais inscritos, Patrícia? Você quer se inscrever e continuar? Não, não. É que não tem. Tudo bem, então você pode continuar.
Desculpa, desacostumado. Quanto ao. No anexo 2A, quando vocês apresentam a discussão que foi feita no Conselho de Extensão e Cultura, a própria conselheira Lilian sugere o que o professor Roney sugeriu, ser retirado. Só que eu também fico me perguntando se isso, pelo menos como é o processo seletivo, se isso não deveria estar no projeto, porque ele está muito vago. No relato, a professora Alessandra, né, que fez o relato aqui, ela coloca que vai ser feito uma 50 vagas e uma análise de currículo com processo ímpar de seleção de currículo por engajamentos e justificativas. Não é claro qual é o processo ímpar, e aí no final aqui é só análise de currículo. Pelo menos vai haver alguma pontuação, as pessoas vão ter noção de como vai ser esse processo, senão fica muito vago. Eram essas 4 questões. Obrigada.
Nós não temos inscritos. Daniel, então.
Bom, eu vou responder. Algumas coisas eu tenho tranquilidade para responder pelas demandantes. Outras eu posso responder a partir do diálogo que eu estabeleci com elas durante a construção dessa proposta. Primeiro, a questão do anexo 3 que o professor Rony coloca, não sei se o nosso entendimento estava equivocado, mas entendemos que assim como na graduação, a estratégia de colocar determinadas informações como anexo é justamente para que se tenha a flexibilidade de alterar os anexos sem alterar o conjunto do projeto, né? Quando nós passamos a colocar relação de docentes e disciplinas como anexo na graduação, foi esse o motivador, né? O nosso entendimento aqui era o mesmo, mas ainda assim não vejo nenhum problema em adotarmos o que está aqui como anexo 3 como critério para essa primeira seleção e colocarmos no texto que vai ficar perene de uma maneira mais generalista nos termos que o professor coloca. Acho que isso tenho convicção que as demandantes vão acolher. Questões da professora Patrícia. A primeira, questão principalmente da padronização de bibliografia, não tem dúvida, isso é uma questão formal que pode ser acolhida, né? Projetos escritos a muitas mãos acabam tendo essa condição, né? São 5 módulos, na verdade. O projeto começou concebido com 4 módulos, passa a ter 5, então essa correção textual que precisa ser feita. E o módulo inserido justamente é esse que, e aí eu concordo, professor, meu mestrado, meu doutorado é em educação. A gente sabe que a formação para a docência não se dá, a habilitação não se dá plenamente dessa maneira. Mas é um campo em que, por um lado, não há formadores especializados, que no geral vão atuar na educação informal e não na educação formal, até porque um curso de especialização como esse não dá habilitação para o magistério na educação formal, né? Mas são lideranças comunitárias, lideranças de projetos sociais, que no geral atuam como formadores nos próprios projetos, entende? Então é uma capacitação para uma qualificação de magistério que na verdade já exercem em grande medida, né? Talvez possa se especificar melhor, melhorar a forma aqui da redação, né? Mas eu não tenho dúvida que é esse essa intenção que está colocada por trás do texto. A questão e a última questão, acho que a resposta que eu dei para o professor Rony. Nós podemos aproveitar que o anexo 3, como um orientador, ele deixa de fazer parte desse documento, podemos colocar aqui um anexo 3 num formato mais genérico, e, de certa maneira, melhorar esse anexo 3, sendo ele base para um edital de seleção. Porque aí as informações precisas dos critérios de seleção, de pontuação, etc., eles não fazem parte desse projeto, mas do edital de seleção, né? E aí, certamente, o que está aqui no anexo, ele vai ser base para a construção de um edital, que, evidentemente, vai ter que ser aprovado, e para ser aprovado, ele vai precisar ter em detalhes os critérios de seleção, para que haja a transparência necessária para a seleção.
Obrigado, Daniel.
Daniel, eu gostaria de fazer uma proposta, então. Será que a gente não volta na próxima reunião do CONCEP com todas essas respostas, com tudo isso escrito, com ele no tema, inclusive com o edital que precisa ser aprovado, etc., e a gente aprova a oferta em caráter terminativo, na ordem do dia?
Sem inscrições.
Até hoje, Rony, não houve prática do CONCEP aprovar edital de seleção de especialização, né? O edital em si, a gente faria aprovação no Comitê de Extensão e Cultura, como fizemos em outros casos, né? Do restante, eu estou acolhendo todas as propostas. Da minha parte, não há problemas de voltar a matéria à pauta, se assim preferirem. Inclusive porque esse curso vai ter que entrar no Consune de junho, né? Então, ainda haveria tempo em maio. É questão do conselho decidir se quer manter o assunto em pauta, se acha que é necessário haver essa rediscussão ou se o acolhimento é suficiente. Se o conselho decidir, eu estou de acordo.
Cristina.
respondendo a pergunta, da minha parte, eu estou bastante segura. Tendo sido atendidas as considerações da professora Patrícia, esclarecida a dúvida do professor Rony, eu acho que não tem por que a gente ver de novo essa matéria. O curso tem mérito, eu acredito que houve um consenso quanto a isso, e a gente pode seguir em frente. Não sei, minha visão. Aproveitando que hoje é uma pauta curta, a gente já consegue eliminar esse tema.
Eu acho que a questão é a gente saber o tamanho da mudança, né? Aí, assim, eu acho que a gente poderia esclarecer, na verdade, quais seriam essas mudanças. E eu concordo que uma aprovação sem um texto mais estruturado fica difícil, mas não me parece impossível fazer esse texto estruturado. Eu não sei, aí eu consulto o Daniel se é possível isso.
Como proposta de encaminhamento, eu posso sugerir a formulação que seria dada em cada uma das cinco anotações feitas, a do professor Rony, mais as quatro da professora Patrícia, e o conselho delibera se encaminhamos agora ou não.
Eu concordo que assim, é importante a gente ter um texto minimamente estruturado, né, em cima desses comentários, das recomendações todas, para que o conselho, se deliberar, deliberem com segurança em cima de um texto que me parece que as diretrizes do artigo, do anexo terceiro, é que precisa ser explicitado para que o anexo, como está, se destaque do texto apresentado e fique como diretriz só dessa primeira oferta e seja mais genérico, né, nessas orientações para ficar no projeto definitivo. Seria isso, né?
Tá. Para ir por cada um dos pontos. O anexo terceiro, então, ele seria reformulado, aproveitando os termos que o professor Rony manifestou na sua colocação, e que nós podemos recuperar a partir da gravação aqui dessa reunião, né? Mas a reformulação no sentido de tirar a especificidade desta primeira oferta e deixá-lo de maneira que ele sirva como orientador para quaisquer ofertas que o curso venha a ter, respeitando os diferenciais que aparecem aqui como reserva de vagas, por exemplo, né? Então, isso quanto é a mudança principal do anexo 3. Segunda questão, a padronização da bibliografia, como sugere a professora Patrícia, será feita, está acolhido. Terceira questão, em todos os lugares onde aparece que o curso tem 4 módulos, se corrige para a expressão que tem 5 módulos, e aí se sana qualquer dúvida. Quarta alteração, uma reformulação na descrição do módulo sobre formação didática, especificando que é uma capacitação para o ensino ou o magistério de assuntos relacionados ao tema do curso, sobretudo na educação não formal, quer dizer, de alguma maneira que se especifique ali que esse curso não dá uma habilitação específica que só pode ser concedida, na verdade, pela licenciatura para o exercício do ensino médio, como está na LDB. Então, se especificaria qual é o escopo desta formação didática no módulo que leva esse nome. E, por fim, algo que não é uma mudança no projeto, mas fica registrado o acolhimento, que o edital de seleção deve conter de maneira clara e objetiva os critérios de seleção, permitindo assim uma avaliação transparente do processo seletivo. Isso será acolhido no momento em que for lançado o edital de seleção. Seriam esses as respostas para cada um dos 5 itens que foram apresentados.
Desculpa, Rony. Só um esclarecimento, Daniel. No módulo 5, lá, como chamou a atenção a professora Patrícia, o público-alvo serão, aí no caso, é egresso do ensino superior, né? São graduados, né? Talvez seja na terminologia qualificação, né? Aí no caso, também para especializando-os para, né, o exercício. Precisa precisa ver essa redação aí que realmente não está claro. Rony.
Com todo respeito, Daniel, à sua posição, à posição da Cristina, eu concordo. Eu sou favorável à aprovação. Mas é por uma questão de forma. Eu não estou seguro. Eu gostaria de ver o texto escrito. Acho que a professora Patrícia também ficaria mais tranquila com relação a isso. Eu sou favorável. Se a gente tivesse o texto alternativo aqui para ler e todo mundo ficasse contente, eu ficaria feliz. Mas a gente não tem o texto alternativo. A gente está aprovando um projeto pedagógico de um curso. E depois a gente vai ter que fazer errata no projeto pedagógico do curso que a gente acabou de aprovar. Porque eu entendo o comprometimento, tudo tranquilo de fazer isso. Mas não custa nada, porque não teve debate. Acho que o Concep é totalmente favorável à aprovação do curso. Basta a gente ter final, não tem problema, porque não vai conseguir implementar. A gente tem que passar no próximo Consune. Nós não vamos ter perda significativa. E eu duvido que no próximo Concep haja objeções que hoje foi claro que existe a concordância de todos.
Não vejo resistências, eu só acho que só uma questão de argumentação. Edson.
Eu não sei se eu acompanhei todas as cinco sugestões de modificações, mas eu à medida que você estava falando, estava vendo o anexo 2. Eu não me lembro agora se você mencionou o anexo 2. Não, né? Então, porque assim, talvez, como a previsão de oferta é para o Q3, me parece, eu tendo agora a achar que me parece que seja mais seguro mesmo a gente deixar para votar a versão final no próximo Concept, porque me parece que há elementos na redação do projeto que, se permanecer como está, poderão suscitar que isso tenha que voltar para o Concept novamente, devido a pequenas modificações. Por exemplo, no próprio anexo 2, onde está o inventário barra primeira oferta, está escrito aí, a gente tem, por exemplo, a indicação dos docentes em cada disciplina. Né? Quer dizer, aí o questionamento é, se mudar um docente de uma disciplina, eu estou mudando o projeto pedagógico, eu tenho que voltar com o projeto pedagógico para cá para poder... E talvez, eu não me lembro agora exatamente como a gente tem feito nos cursos de especialização aprovados aqui, mas parece que isso pode ir para um para um anexo. Se for interessante, talvez seja mesmo interessante listar as disciplinas e os docentes responsáveis na primeira oferta, isso possa ficar destacado, mas que fique destacado que aquilo é apenas para a primeira oferta e ficar como um anexo, um documento, de modo que para o projeto pedagógico em si, fique apenas as coisas que são fixas mesmo, né? Ou seja, que se tiver que mudar aqui lá, mudou a ementa, mudou a bibliografia, mudou, isso é mudança de projeto pedagógico, então volta. Mas talvez possa-se fazer um pente fino em relação ao que aí está, de modo que se identifique, olha, essa mudança aqui não caracterizaria ter que voltar para o Concept, mas... a gente já teve várias situações aqui nos projetos da ciência e tecnologia, de ter que voltar por conta de pequenas coisas a serem modificadas. Aí você tem todo um trâmite mais complexo, né, para essa modificação. Como a oferta é só no Q3, me parece que talvez fosse seguro mesmo a gente fazer esse pente fino. Né,
Daniel.
Como eu disse no começo, não há nenhum problema, uma vez que tem que passar pelo Consune, que será em junho. O anexo com o nome dos docentes é o anexo 1, Edson. O 1 é o anexo com o nome dos docentes, apenas, sem vinculação a disciplinas. Né? O anexo 2 é o ementário e a indicação de quais desses docentes atuariam em qual disciplina. Né? Quer dizer, a gente fica um pouco na dúvida de não apresentar a informação e o conselho se sentir inseguro, mas então quem vai dar a disciplina tal se eu não vejo nesse corpo docente alguém que seja da área? E, por outro lado, oferecer a informação e cair nesse risco. Podemos tirar a informação se o conselho assim preferir. Mas eu queria reforçar um entendimento anterior, e nesse sentido até talvez ajude o Concep se esclarecer. Né? Porque quando nós adotamos o modelo de anexo para colocar relação de docentes e ementário e bibliografia de disciplinas, era justamente para poder mudar o projeto pedagógico, para poder mudar esses itens sem ter que mudar o projeto pedagógico. Então, havia um entendimento que haveria flexibilidade para alterar os anexos, desde que o corpo central do projeto
fosse mantido. Veja, se não fosse isso, não faria sentido colocar essas informações como anexo, né? Então, eu só quero recuperar se essa é uma diretriz que continua válida ou não, né? De qualquer maneira, de novo, isso não é objeção, nós podemos retirar dali a informação dos nomes dos docentes sem nenhum problema. E se o conselho se sentir mais tranquilo, nós podemos voltar à pauta na próxima sessão. Isso não vai trazer nenhum prejuízo à oferta. O que eu aproveito a oportunidade, talvez, para pedir para a mesa, é que, sendo possível, que esse assunto figure no próximo consúnio, sendo aprovado aqui, no começo da pauta, tanto quanto possível. Porque aí a gente não poderia esperar o consúnio de setembro, caso não chegasse ao assunto, entende? Essa data é importante. Aqui nós podemos ter uma flexibilidade sem prejuízo.
Eu queria só para a título de esclarecer, eu vejo que, por exemplo, o título da disciplina, o ementar e a bibliografia, são componentes importantes aí do projeto pedagógico, né? E ali, no momento em que o projeto pedagógico, no item 7, lista as disciplinas por módulo e tudo mais, exceto pela especificação dos docentes, isso figurasse naquele momento como sendo a estrutura do curso. Aí, e que, no, ao final do próprio projeto pedagógico, que apresenta um texto que apresente os três anexos, destacando o que dos anexos são condições para a primeira oferta apresentada. E que os próximos, as modificações e tal, no caso, as próximas ofertas, aí vão ser deliberadas por quem? Aí vão ser estabelecidas, se não houver mudança do projeto pedagógico, aí o SEC, né, o Conselho de Extensão, estabelece volta mesmo, tá? Não tem mudança. Mas aí nós estaríamos mudando só os anexos de uma outra oferta. Eu acho que distinguir essas duas coisas, eu acho que é salutar, porque senão, se considerarmos apenas que os anexos são mutáveis, né, de novo a gente coloca, por exemplo, a questão das emendas e tudo mais, tudo em discussão junto com o anexo, né? Ficou como anexo. Uhum. Tá. Rony quer fazer um comentário, e Edson.
Na verdade, Daniel, a preocupação do Edson é um pouco a minha. Em vários momentos, o projeto pedagógico está muito linkado à primeira oferta. Então, qualquer coisa que seja diferente da primeira oferta vai fazer com que o projeto tenha que ser apreciado tudo do zero, porque a gente vai ter que fazer uma mudança toda. E acho que é isso, é essa desvinculação que tem que fazer, porque aí o projeto já fica aprovado, existe uma expectativa de mudar o fluxo da oferta dos cursos, quando for oferta, depois que o projeto pedagógico estiver aprovado, mudar a aprovação das ofertas. E esse projeto não se beneficiaria disso daí, porque qualquer outra oferta... No fundo, a gente está amarrando muito a primeira oferta. E é isso. E a gente pode separar. Você pode até fazer uma tabela, anexo. Na primeira oferta, os professores responsáveis pelos módulos são esses. Isso não significa que serão os professores responsáveis pelos módulos, por aqueles módulos em próximas ofertas. E aí, de fato, eu acho que aqui devia vir como dois itens diferentes de pauta. Uma aprovação do projeto pedagógico e outra aprovação da primeira oferta. Que, de fato, é isso. Eu acho que a gente devia separar, devia ser, do ponto de vista formal, eu acho que a gente devia ter dois itens de pauta diferentes. Aprovação do projeto pedagógico, fim. Aprovação da primeira oferta do projeto pedagógico, desse projeto. Então, eu tendo a dizer que o CONCEB deveria fazer isso, porque é o CONCEB que aprova a oferta também pelos fluxos atuais. Então, eu desvincularia. Tá? E aí, para o CONSUNE, não. Para o CONSUNE é só a criação do curso. Enfim, o CONSUNE não mexe mais nisso. Mas eu deixaria como dois itens de pauta separados.
Edson e Patrícia.
Bom, a gente pode até discutir o próprio conceito de anexo, né? Porque pela norma BNT, é uma pena que, na verdade, eles conceituam isso para trabalho de conclusão de curso, mas não para projeto pedagógico, né? O conceito lá é... de que apêndice, o conceito de apêndice, são textos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. E que anexos são documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração. Então, assim, a tendência que eu tenho aqui é de entender o seguinte, é que aquilo que é imutável, não é aquilo que é imutável, aquilo que faz parte do cerne do projeto, que são, por exemplo, as ementas da bibliografia, mas que talvez colocar isso no meio do texto possa poluir o texto, isso poderia ficar como apêndice. E aí me parece que apêndice é algo que, se mexer no apêndice, tem que voltar para cá, né? E aí, aquela questão do edital, o primeiro edital, a gente possa tratar como anexo. Mas eu tendo a achar que, ok, acho que, inclusive, pela pouca quantidade de projetos pedagógicos de especialização que nós aprovamos aqui, talvez a gente esteja aprendendo ainda mesmo como fazer isso de maneira mais adequada. Mas se passou já por aqui e nós permitimos que ementas e bibliografias constassem em anexo, e no nosso entendimento, anexo, mudança de anexo não implicaria em votar para cá, para a resolução pedagógica, acho que parece que nós cometemos um equívoco, né? Então, talvez a gente possa fazer essa correção a partir de agora.
Eu só queria, nós não temos inscritos, eu só queria que a gente tomasse cuidado. Ah, desculpa, Patrícia. Pode falar.
Obrigada. Professor Daniel, eu acho que eu não fui enfática o suficiente na minha fala. Estava um pouco titubeante. Eu realmente acho que não pode ter, não seria correto qualificar para o exercício do magistério esse curso. Eu entendi a ideia, mas é uma disciplina de 8 horas, didática do ensino superior, e aí você coloca como, eles colocam como um objetivo do curso qualificá-lo para o exercício do magistério superior. Não me parece, parece que está chamando a atenção para outro aspecto do curso que não o aspecto que é a formação, o conhecimento do histórico dos direitos humanos, enfim. Eu acho que não é um magistério a palavra certa. Você até falou no momento que seria especificar o escopo do magistério, mas não me parece que seja um magistério. Talvez para conseguir conversar melhor com as pessoas, orientar melhor, mas o magistério no ensino superior ou qualquer tipo de magistério não é o foco do curso. Isso, é um entendimento que eu percebo. Ao ler aqui, né? Quem vai fazer esse curso não iria para isso. Então, ele não poderia... Ou então a pessoa só viria para isso, para poder ser qualificada para algum tipo de magistério. Eu não consigo ver no curso esse objetivo que está colocado aqui no módulo. Para mim, seria preparar o estudante para a produção de monografia. Seria ótimo, já cumpriu o seu papel, esse módulo. Meu comentário. Obrigada.
Gabriel, se inscreveu.
Nessa ideia do módulo 5, eu queria propor uma sugestão, onde diz qualificá-lo para exercício de ensino do magistério superior, mudar para capacitá-lo para divulgação dos conhecimentos de direitos humanos e temas correlatos. Uma sugestão de tentar abranger.
Obrigado, Gabriel. Só fazer um comentário antes dos comentários do Daniel. Eu acho que tem questões que foram colocadas pelo Rony, pelo Edson, e o Edson colocou as questões de fluxos distintos para projetos distintos. Eu gostaria que esse conselho, que nós todos, né, nesse conselho, nos atentássemos para isso, porque há uma discussão em curso entre a pró-reitoria pós-graduação e pró-reitoria de extensão e cultura, para a mudança dos fluxos de aprovação dos cursos de especialização em especial. Né? Então, eu acho que esta vai ser a oportunidade onde esse conselho vai poder se debruçar justamente sobre essa questão dos fluxos e tudo mais. Eu acho que o mais pertinente é essa questão de distinguir no mesmo documento, embora ainda no mesmo documento, distinguir o que é afeito ao projeto pedagógico e quais são as condições da primeira oferta. Eu acho que essa é a primeira distinção, né, e depois a gente entrar numa discussão mais, mais a miúde, mais detalhada, e até conceitual e tudo mais, quando a gente estiver efetivamente discutindo o fluxo e a nova proposta de tramitação dos cursos de especialização. Lembrando que o último aprovado, e aí assim, até em consideração às proponentes, elas seguiram literalmente a última proposta aprovada por esse conselho, no formato. O que não significa que seja a melhor. Não significa que seja a melhor. Talvez a questão lá não estava explicitada ainda a oferta. E eu acho que nesse momento é justamente como explicitar a primeira oferta que está em discussão e pode ficar mais claro. Daniel.
Eu acho excelente a gente discutir lato sensu na universidade. Acho que a gente precisa fazer isso. Universidade que tem dezenas de graduação, dezenas de stricto sensu, e os lato sensu se contam nos dedos de uma mão. Então, eu acho que isso é importante. Mas acho que nós devemos desvincular o que é discussão deste projeto pedagógico do que é discussão de como se estruturar e como deve ser um fluxo adequado para a estruturação do lato sensu. Com todo respeito, inclusive a proposta do Edson, eu não iria ali, mas a definir o que é apêndice, o que é anexo rapidamente agora, né? E principalmente não imporia algo que esse conselho está vendo agora a necessidade de discutir a um projeto que já foi elaborado e chegou aqui. Quer dizer, acho que nós precisamos mudar a regra e a regra passa a ser válida para as novas propostas, mas que nós não podemos, vamos dizer, impor novas regras agora a essa proposta que já está aqui às vésperas, esperamos, de ir para o consumo, né? Nesse sentido, o que eu entendo é que faz parte do projeto pedagógico, está ali no item 7, o descritivo de quais são os módulos e quais são as disciplinas que compõem cada módulo. E isso não se pode mudar, a menos que o projeto volte para cá, né? Entendo que a especificação da emenda da bibliografia consta num anexo justamente para que se possa fazer pequenas correções, pequenos ajustes e atualizações, desde que não mude a estrutura curricular do curso, que não se pode mudar nem qual é a disciplina, nem qual é a carga horária da disciplina. Tomo como exemplo a primeira disciplina do módulo 4, que se chama Cidadania, Desigualdade e Programas de Inclusão Social. Quer dizer, é uma disciplina que a cada oferta vai ter que ser revista, porque as condições de desigualdade mudam a cada 2 ou 3 anos, porque os programas sociais são criados ou são descontinuados. Então, nesse momento, e baseando no que a gente vinha defendendo, vinha seguindo como orientação dos conselhos superiores, eu entendo que a estrutura aqui ainda é adequada. Quer dizer, está registrado, fixado no projeto quais são os módulos, quais são as disciplinas e quais são as cargas horárias. E está no anexo, que é passível, a meu ver, passível de modificação sem que volte para aprovação nesse conselho, detalhes como quem é o docente que neste momento está pensado para cada disciplina, né? Eu tô reproduzindo aqui quais são os entendimentos adotados nos casos anteriores e que fizemos valer para esse caso. Entendo que qualquer mudança nessas orientações deve ser produzida e passar a valer depois de produzida e publicada por esse conselho. Isso para falar da questão mais da forma e da proposta, né? Voltando para a questão pedagógica, acho que a professora Patrícia e o Gabriel tocaram novamente na questão da formação. Eu estou entendendo que está ficando claro que o assunto volta para discussão na próxima reunião, e aí eu vou preferir então que as proponentes de fato estejam aqui para fazer a defesa, ou acolher a sugestão de alteração, porque eu vejo possibilidades diferentes aqui. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o graduado, simples graduado, pode lecionar na educação superior. Então, habilitado, ele está por força de lei. Qualificar alguém que seja graduado para que ele possa ministrar esses conteúdos no ensino superior, talvez seja algo que esse curso faz. A questão, então, passa a ser se nós desejamos incluir isso como possibilidade ou não, né? Quer dizer, diante, eu acredito que a LDB, na minha modesta opinião, é equivocada ao dar essa habilitação a um bacharel, que ele pode ser professor de universidade, em até um terço do corpo docente de cada curso, né, conforme a LDB, mas uma vez que a lei dá essa autorização, eu não tenho certeza se nós devemos privar de qualificar profissionais que já têm essa habilitação. Mas aí é uma seara, vamos dizer, mais complicada da discussão, e como o assunto vai voltar para a pauta, eu preferiria que a professora Alexandra e a professora Maria Gabriela estivessem aqui para defender as posições.
Yara, desculpa, o Edson tinha se inscrito, depois Yara. Edson. Yara.
Não, é só uma defesa do próprio lado centro. Acredito que numa universidade a gente tem que entender os níveis de instrução que podemos ofertar. E, sem dúvida, uma pessoa com uma formação lato sensu, ela está habilitada para ministrar aulas no ensino superior. Talvez não numa universidade federal, mas o campo do universo do ensino superior no Brasil não se restringe às instituições públicas. Então, assim, acredito na defesa do lato sensu e de não manter o termo magistério, mas sim de uma habilitação ao ensino. Porque essas pessoas estão vindo estudar com o objetivo de passar esse aprendizado para frente. E isso é lecionar. Obrigada.
Edson.
Primeiro, concordar, né? Acho que não é o momento mesmo da gente fazer, mas é aquilo que eu falei. Nós já discutimos tão poucos projetos de lato sensu aqui, e a gente demora muito a discutir. Quando a gente vai discutir o próximo, a gente esquece como que a gente lidou com o anterior. Né? Mas acho que se passou efetivamente essa questão dos anexos de ementário e bibliografia nos anexos, ok. Talvez essa seja até uma discussão que a gente também, nós também estamos fazendo isso em relação aos projetos de graduação, porque a própria questão do catálogo de disciplinas, né, quando você coloca todo esse detalhe no projeto pedagógico, ou você deixa isso só no catálogo, porque aí você não precisa necessariamente, quando precisar mexer numa disciplina, mexer no projeto pedagógico, isso requerer uma autorização do conceito. Então, acho que é ok. Aproveitando, então, Daniel, que isso volta, né, para a próxima reunião, eu queria, talvez até na linha do que a professora Patrícia disse, bom, primeiro assim dizer, acho que essa questão da capacitação para que o docente atue em docência do ensino superior é algo extremamente necessário, existem especializações específicas para isso, né? Agora, e aí acho que agora a minha fala agora vai numa linha de olhar o mérito mesmo da proposta. Né? Quer dizer, então, quando a gente olha o módulo 5 e olha o conjunto de disciplinas que está no módulo 5, né, você tem três disciplinas. Você tem metodologia científica, que é com 24 horas a aula. Você tem projeto seminário de elaboração de monografia com 24 horas, ou seja, me parece que há uma concentração aí para a preparação para a monografia. E aí você tem uma disciplina chamada didática do ensino superior com apenas 8 horas de aulas. Então, eu só queria que talvez registrasse para as demandantes essa questão, porque se há mesmo uma intenção em se capacitar para a docência do ensino superior, me parece que acabou ficando frágil, né? E aí até o próprio nome do módulo está bastante estranho, né? Formação específica, didática e metodologia, talvez pudesse pensar num nome melhor também, se for manter essa questão da didática do ensino superior. Né?
Obrigado, Edson. Isis.
Olá, boa tarde a todos. Eu queria só completar a fala da colega e pontuar algumas coisas em relação à formação lato sensu. Eu já dei aula em curso lato sensu durante meu mestrado, já participei da coordenação de alguns cursos. Então, assim, pelo que segue a legislação, se você tem um curso onde você oferece 360 horas de formação para alunos graduados e você tem um programa aprovado que realmente qualifique esses profissionais, você vai qualificar um profissional que acabou de sair da graduação e ele pode exercer função de ensino. Realmente não numa universidade federal, por não ter o nível necessário e tudo mais. Eu acho que na redação do módulo 5, que está ali em cima, que ele coloca o módulo 5 como sendo o módulo que vai qualificar. E não é isso. O curso dele, como os 5 módulos, a junção dos 5 módulos é que pode dar essa qualificação profissional.
e uma qualificação de ensino superior. Talvez não de, talvez o termo magistério superior não seja o mais adequado, mas na minha visão, modificando esse módulo 5 para uma formação didática, uma atualização didática para esse profissional, para ele passar todo o conteúdo que foi passado a ele de uma forma mais abrangente, ok, e no final, como o objetivo geral do curso, sim, a qualificação para ensino superior. Seria a minha sugestão.
Obrigado, Isis. Depois de 3 comentários, voltaria para o Daniel, e ainda temos mais uma.
Então, acho que remete de novo à discussão que eu estou propondo que seja feita na próxima sessão. As proponentes vão ter a gravação à disposição. Eu estou tomando notas aqui também para subsidiá-las. Então, não tenho comentário específico agora.
Patrícia.
A última vez. Se está na LDB, que bacharel de qualquer área pode ser professor, não precisa colocar no curso como um escopo. É isso. Quanto à LDB, sim, eu acho muito triste, Daniel. Concordo com você. Quando eu era jovem, muito jovem, eu ouvia muito, se você não deu certo na vida, você vai ser professor. E eu acho que essa regra da LDB, ela um pouco corrobora isso. Né? Eu concordo com o que a Yara falou sobre essa capacitação geral, mas você chamar a atenção do curso para o magistério perde um pouco do curso. O curso não é para a pessoa dar aula, não é para ela atuar junto aos outros. Ótimo, dentro do módulo, ele é possível, né? com essa bibliografia que está indicada aqui, é possível ela conseguir atuar dentro de grupos, conseguir ensinar, ter a didática, mas o escopo do curso me parece que não é esse, formar um professor. Então, não precisa, já que na LDP está escrito que pode, e ele não vai ser professor por causa desse curso lá do centro, ele vai ser professor porque ele entrou no curso, porque ele já tem um bacharelado ou uma licenciatura. Então, fica desnecessário. Eu acho que a gente precisa dar mais valor para o magistério. E a LDP acaba deixando tudo muito na vala comum, nesse caso. Essa é a minha.
Não temos mais inscritos. Se Daniel quer fazer os últimos comentários, eu queria encaminhar, então.
Okay. Não, acho que já tinha me pronunciado sobre todos os pontos anteriores, indicarei as proponentes acolher as manifestações, e eu diria que, de modo que fica para a próxima sessão, talvez a discussão específica sobre esse ponto, além de se confirmar as alterações feitas e acolhidas, a discussão e deliberação talvez mais específica sobre esse ponto.
Obrigado. Bom, esse é o encaminhamento que a mesa faz, então, já acolhido pela área demandante, de fazer a incorporação de todas as sugestões dadas, e este em especial esse tema da questão da qualificação para o módulo 5, né? Qual é a abrangência dessa qualificação, uma discussão mais aprofundada no retorno disso para a pauta da próxima reunião, que volta já para a ordem do dia, para a deliberação. Mas ele volta para a ordem do dia. Já estava na ordem do dia porque veio oriundo do SEC, né, da Comissão de Extensão.
Só para deixar claro, então, quanto à questão dos anexos, nós mantemos os nomes dos docentes vinculados às disciplinas e módulos, explicitando que assim será para a primeira oferta. É isso.
Isso.
E eu vejo que a gente tenha claro o entendimento e a discussão seja superada.
E eu vejo que o anexo 3, ele se mantém para a primeira oferta como está, mas incluir um item no projeto pedagógico que diga como cada uma daquelas questões, a inscrição e tudo mais, se dará para outras futuras ofertas. Perfeito. Pode.
Daniel, se você não se importa, eu gostaria de sugerir um pouco na linha do que o Edson falou. Não no ementário colocar o nome dos professores responsáveis, mas colocar numa lista, junto com a oferta, quem serão os professores responsáveis naquela oferta.
Só especifica mais para a primeira oferta. Bom, só para voltarmos então à questão da indicação dos representantes do CONCEP nas comissões, o CMCC tem uma indicação para a comissão de vagas.
Suplente aqui do conselho, o Monael Pinheiro, vai ser o titular da comissão e eu vou ser o suplente. Tá?
É.
Professor, podemos manter você de titular e ele de suplente? Caso você não possa ir, não há problema algum, porque a representação vai estar mantida na reunião. Porque como nessa resolução ele não está dizendo essa possibilidade de troca, então, estão dizendo que é a chapa. É a chapa que tem no conselho que vai ser representante na comissão. Então, não tem problema algum. A chapa pode trabalhar entre vocês do modo como acharem melhor. Por exemplo, não posso ir, vai. Ok? Podemos mandar oficialmente assim para seguir essa que está na resolução? Obrigada.
Então, a indicação é para a representação do CMCC na comissão de vagas, o conselheiro Jair e Monael, o suplente. Eu só, para questões de registro, consulto.
Então, só para informar, eu consultei por WhatsApp aqui o conselheiro Rodrigo Fresneda, né, que não veio à reunião por conta da greve dos trens, e ele tinha me sinalizado o seguinte, que ele já foi da comissão de vagas, então que se outra chapa se dispusesse a ir, que ele abria mão. Né? Se não tivesse, como a chapa... Então, só para registrar que foi consultada a outra chapa.
Tá bem. Obrigado, Edson. Eu pergunto se há alguma objeção à indicação do conselheiro Jair e o suplente Monael para a representação do CMCC na comissão de vaga. Não havendo manifestação, então, estão indicados para a comissão de vagas a conselheira Cristina Frois e sua suplente, representante do SEX, o professor Peter. Do CCNH e a sua suplente, e o professor Jair e seu suplente pelo CMCC. Ainda para concluir, a indicação de um representante do CONCEP na Comissão de Ética em Pesquisa. Não sei se houve tempo para essa articulação, reflexão. Reitero que é uma
professor
comissão.
Peter, poderia informar a frequência das reuniões? Talvez os conselheiros se animem ou se desanimem, não sei.
É mensal. O professor Peter está informando que
a
reunião é mensal. Yara. No microfone, por favor, Yara.
Eu me coloco à disposição como conselheira, caso não haja objeção.
Nós temos uma proposição, uma indicação de conselheiro, que é a conselheira Yara, que é representante dos discentes da pós-graduação. Eu consulto se há alguma outra indicação ou... Bom, não tendo nenhuma outra indicação, eu consulto se há alguma objeção na indicação da conselheira Yara como representante do CONCEP na Comissão de Ética em Pesquisa. Não havendo objeção, então está indicada a conselheira Yara e a sua suplente. Seu suplente. Ah, não tem suplente. Tá? Como representante, então, do CONCEP na Comissão de Ética em Pesquisa. Só um informe.
Só apenas lembrando, como a discente é representante discente, o mandato é de um ano. Okay? O mandato que tem no conselho é o mandato então, que vai ficar na sua representação nas comissões assessoras. Tudo bem?
Okay. Bem, tendo esgotada a pauta, eu finalizo essa reunião agradecendo a todos e todas. Obrigado.